Comissão de Direitos Humanos visita presídio de Pedrinhas, no Maranhão.
E Ana Rita sugere mutirão para agilizar julgamento de presos do complexo penitenciário.
Ana Amélia cobra do governo solução para os conflitos entre indígenas e produtores rurais no Rio Grande do Sul.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado está no Maranhão para ver a situação do complexo penitenciário de Pedrinhas, onde cerca de 60 detentos foram assassinados em 2013.
A presidente da comissão, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, considerou caótica a situação da penitenciária e sugeriu um mutirão federal para agilizar os julgamentos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Superlotação das celas, cubículos fechados, sujos e sem ventilação. Essa foi a constatação feita pela presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, em visita ao complexo penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão. A senadora informou que existe um grande número de presos aguardando julgamento há meses, na mesma cela que os presidiários já sentenciados. Ela sugeriu que o Ministério da Justiça e o Ministério Público façam um mutirão para agilizar esses julgamentos e, assim, minimizar o problema da superlotação.
A situação que acontece no Maranhão, com certeza, é um retrato do que está acontecendo na maioria das penitenciárias do nosso país. Então, é preciso repensar todo esse sistema prisional. Acho que essa é a grande contribuição que o Senado Federal pode oferecer a partir de debates que poderemos fazer na Comissão de Direitos Humanos e em outras comissões do Senado Federal.
O vice-presidente da CDH, senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, criticou a terceirização das penitenciárias e a concentração delas na capital. Os integrantes da comitiva ainda se reuniram com a governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, com representantes do Tribunal de Justiça e do Ministério Público e com os familiares dos presidiários. As informações recolhidas durante as reuniões serão discutidas com os senadores da CDH para definir os encaminhamentos a serem dados pela comissão. Além da presidente e do vice-presidente da CDH, também participam da comitiva os senadores Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, e Lobão Filho e João Alberto Souza, ambos do PMDB do Maranhão.
Começou hoje e vai até meia-noite de sexta, dia 17, a inscrição para o processo seletivo do programa Universidade para Todos, ProUni.
No Senado, a Comissão de Educação deve votar neste ano o projeto que obriga o bolsista a colaborar com instituições públicas de ensino. Repórter Nara Ferreira.
O ProUni é um programa do governo federal que concede bolsas de estudo em faculdades particulares com base no desempenho do candidato no Enem. Segundo o Ministério da Educação, no primeiro semestre de 2014, serão oferecidas mais de 191 mil bolsas entre integrais e parciais. No Senado, está na Comissão de Educação projeto que obriga beneficiários de programas de bolsas de estudo da União a colaborarem com escolas públicas de educação básica. Segundo a proposta do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, os bolsistas podem ser aproveitados em programas de extensão ou como alfabetizadores de adultos ou ainda estagiários em escolas. Para o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, seria uma forma eficaz de compensação dos gastos do governo federal com as bolsas ou de formação dos jovens.
A universidade não é só ensino, é também pesquisa e é também extensão. Aqui a ideia de que os estudantes bolsistas da União possam prestar esse tipo de colaboração aos estabelecimentos públicos no que se denomina de extensão universitária, para que nós possamos ter o estudante do ensino básico os conhecimentos adquiridos pelos bolsistas.
O governo federal transferiu para a iniciativa privada a administração dos aeroportos do Galeão, do Rio de Janeiro e Confins, em Belo Horizonte. E o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, comemorou o resultado do leilão.
Como o Brasil reserva boa parte de seu orçamento para custear despesas de cunho social, como Bolsa Família e outros benefícios pagos à população, sobra pouco dinheiro para investimentos em obras de infraestrutura, disse o senador.
Por isso, as parcerias entre a iniciativa privada e os governos municipais, estaduais e federal deveriam ser mais frequentes e, com isso, podem ser a solução para o problema da falta de investimentos, explicou Francisco Dornelles.
É evidente a correção das decisões da universalização dos serviços básicos, como de saúde e outros dessa natureza, que constam da rede de proteção social estabelecida pela Constituição. Mas o desenvolvimento econômico do país, até para garantir a sustentação dessa rede de proteção social no futuro, demanda investimentos vultosos, especialmente na área de infraestrutura.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB, alertou que os órgãos do governo federal estão inviabilizando o estado de Roraima.
Em Caruebe, município que faz fronteira com a Guiana e com o estado do Pará, os moradores sofrem com a falta de manutenção da rodovia BR-210, o que dificulta o escoamento da produção.
E o pior, denunciou Mozarildo Cavalcante, é que a FUNAI e o INCRA proíbem que os produtores rurais plantem em terras ocupadas há mais de 40 anos.
Uma verdadeira perseguição dos órgãos do Brasil contra aquela população. Não consigo entender como é que houve até estímulo, tanto do governo do estado na época, como do próprio INCRA, para que esses moradores, muitos deles vindo de outros estados, pudessem se instalar ali e produzir.
Mozarildo Cavalcante ainda lembrou que metade da área de Roraima já é destinada a terras indígenas e outros 20% são de reservas ambientais.
Mas, para as atividades produtivas, sobram apenas 30% da área de Roraima, lamentou o senador.
O senador Aníbal Diniz, do PT, destacou avanços ocorridos no Acre nos últimos anos. Um deles, a recuperação da BR-364, que agora tem poucos quilômetros ainda a serem pavimentados. Depois de concluída a obra, o governo federal vai assumir a responsabilidade pela manutenção da estrada.
Ele explicou que antes de 2011, essa rodovia ficava fechada durante o inverno e produtos só chegavam à região do Vale do Juruá por via aérea. Com a obra, a estrada fica aberta o ano todo, o que garante produtos mais baratos aos moradores do Vale do Juruá.
Outro avanço citado por Aníbal Diniz foi o leilão para a construção da linha de transmissão de energia, que vai levar energia limpa e mais barata a vários municípios do interior do estado. A obra deverá ficar pronta em 3 anos e vai gerar 1.210 empregos diretos, informou o senador.
Energia mais barata, de melhor qualidade e sustentável, porque hoje os municípios acima de Sena Madureira todos recebem energia através de termoelétrica. Com uma infraestrutura necessária e adequada, o estado conhecerá mais desenvolvimento, mais investimentos, terá mais postos de trabalho e mais possibilidade de instalação de atividades empresariais e industriais.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, elogiou decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que não reconheceu a alegação de perda de direito formulada pelo INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, em julgamento de processo referente à desaposentação de trabalhador.
No caso, o trabalhador, depois de aposentado, voltou a trabalhar e renunciou posteriormente à sua aposentadoria para que o INSS levasse em conta suas contribuições nesse período com o objetivo de melhorar o seu benefício.
O INSS alegou que o trabalhador perderia o direito à desaposentação após 10 anos de sua aposentadoria, mas o STJ disse que a esse tipo de pedido não se aplica esse prazo.
Paulo Paim aproveitou para pedir a aprovação de projeto dele que regulamenta a desaposentadoria.
Já que a justiça está dando ganho de causa, não tem por que o Congresso não decidir. Quando o próprio judiciário já decidiu, por que que a gente não transforma em norma legal? Para evitar que o cara tenha que contratar um advogado, entrar na justiça, esperar de novo a Suprema Corte, dizer que já disse que é válido o estudo da desaposentadoria. O projeto está aqui.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, cobrou do governo federal ações imediatas para diminuir os conflitos entre índios e produtores rurais.
Segundo a parlamentar, o Supremo Tribunal Federal não definiu critérios objetivos para a demarcação de terras indígenas, o que tem aumentado a insegurança jurídica dos agricultores.
Ana Amélia pediu uma postura equilibrada da FUNAI, de modo a evitar a violência, e chamou a atenção para as disputas de terra no Rio Grande do Sul. Segundo a senadora, pequenas propriedades em seu estado, com escrituras de mais de 100 anos, estão sendo reivindicadas como territórios indígenas.
É preciso bastante transparência, bastante imparcialidade e coerência em cada caso para que injustiças não sejam cometidas. Respeitar os marcos temporais é indispensável para que os direitos dos donos legítimos e originários das terras sejam respeitados.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite.